A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web. Eu sou Denise Salomão e a partir de agora você acompanha o UFPA Ensino. No programa de hoje, vamos falar sobre os 10 anos do Núcleo de Astronomia da UFPA, o NASTRO, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará. Para isso, recebemos o professor coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física, Luiz Bassalo Crispino, que também é professor responsável pelo projeto de extensão do NASTRO, e também participam deste programa a Gleice Oliveira, que é bolsista do projeto, e os estudantes Alisson Júnior, do 4º ano do Ensino Fundamental, Diana Magalhães, do 5º ano do Ensino Fundamental, Mariana Farias, do 9º ano, e Raíssa Lima, do 3º ano do Ensino Médio, que são estudantes que participaram da 18ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Sejam muito bem-vindos e obrigado por participarem do programa. A gente começa perguntando para vocês, que são estudantes do Ensino Básico e do Ensino Médio também, o porquê dessa vontade de conhecer um pouquinho mais sobre astronomia, como é que foi a relação de vocês com a questão do NASTRO, de vocês chegarem aqui e conhecer, e porque tiveram essa curiosidade de participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica.
Curiosidade sobre um aprendizado maior para várias coisas que o NASTRO abrange.
Como foi a questão da curiosidade, por exemplo, chegar, observar no telescópio? Como foi isso para ti? Foi uma coisa nova, uma experiência nova? Ou tu já tiveste algum contato anterior antes de vir aqui no NASTRO?
Não, foi uma experiência nova.
E como foi isso, assim? Tu sentiste muita vontade? Quis continuar com essa pesquisa, com essa curiosidade de visitar mais vezes e participar da Olimpíada?
Sim, eu senti mais vontade.
Raíssa?
Eu não fazia ideia que a NASTRO existia até 2 anos atrás. Eu tava na aula e meu professor comentou que tinha um observatório na UFPA. Aí eu procurei saber e vi que o nome era NASTRO. Só que, na verdade, foi há pouco tempo que uma amiga minha me convidou para participar da NASTRO e eu vim, eu achei muito legal. Eu sempre gostei muito do céu, de observar a lua, essas coisas. Muito interessante, eu gostei. Tinha muita coisa que eu já sabia e muita coisa que eu nunca tinha feito ideia. E ajudou bastante, até mesmo nas minhas aulas de física, quando caíram essas coisas. É algo, assim, muito legal.
Mariana, a tua experiência também foi essa com relação às aulas?
Sim, foi essa. É, tinha algumas coisas na escola, quando eu caía eu já sabia, e algumas pessoas até não.
Foi bem legal, interessante.
O que tu achou mais interessante?
Sim, ver no telescópio.
E o que mais tu gostaste de ver no telescópio? O que mais te chamou a atenção?
O sol.
Por quê?
Porque, não sei, ele ficava brilhando assim.
E você já tinha participado da Olimpíada alguma vez? Essa é a primeira vez?
Não, já tinha participado.
Ano passado?
É, trouxe uma coisa nova.
O que é que você gostaria de destacar pra gente que foi legal esse ano e ano passado, que valeram a pena, que você gostaria de fazer de novo?
Tudo legal.
Tu pretende participar ano que vem?
Sim.
E como foram as aulas nesse sentido? Do NASTRO ter ajudado nas aulas preparatórias para as Olimpíadas, como é que foi?
Muito divertidas.
Alisson, o que você gosta de fazer nas aulas?
Aprender sobre os planetas.
Gleice, fala pra gente como é que funciona a metodologia das Olimpíadas e como é que o NASTRO, ele auxilia os estudantes a participarem dessas Olimpíadas.
A UBA, no caso as Olimpíadas Brasileiras de Astronomia, elas acontecem todos os anos e anualmente no mês de maio, voltado para o ensino fundamental e ensino médio. É dividido em 4 níveis a UBA. Nível 1, que é primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental menor, e nível 2, quarto e quinto ano. Nível 3 é ensino fundamental maior, que é de sexto ao nono ano. E nível 4 é ensino médio, todo ensino médio.
E aí, como é que são divididas essas aulas, por exemplo, dentro do NASTRO? Como é que é a metodologia e como é que vocês auxiliam nesse preparo didaticamente?
Bom, as aulas são divididas em astronomia e astronáutica. As aulas, elas são bem interativas. Durante a semana, os professores, bolsistas e colaboradores do NASTRO, eles têm todos os dias para se preparar o plano de aula, o plano de curso, aulas práticas para ser ministradas durante os sábados, porque são aulas bem interativas. De acordo com o assunto a preocupação dos professores é tentar manusear alguns experimentos em qual esses alunos eles vão aprender não somente na teoria, e sim através da prática.
E como é que esses alunos chegam até o NASTRO para fazer essas aulas preparatórias para as Olimpíadas? Como é que, por exemplo, eles se sentiram interessados e querem participar? Como é que faz?
Assim que acontecem as provas no mês de maio, tem algumas semanas de férias dos alunos para que os professores, bolsistas e colaboradores possam se preparar. De que forma? E as escolas fazem a divulgação das aulas da UBA. São várias escolas de perto da UFPA. De acordo com a realização das matrículas, no qual eles vão levar uma ficha para casa, os pais vão ler, vão cereçar, preencher essa ficha e retornamos no outro dia para pegar essa ficha. E essa ficha fica com a gente, os professores, no qual vamos montar uma planilha com o nome deles, o endereço, o contato, vamos ligar, entrar em contato com os pais. E os pais, no primeiro dia de aula, vão comparecer com os alunos para assinar uma fichinha também, no qual os alunos estão realmente matriculados com a gente. E assim acontece as aulas todos os sábados. Mas pode acontecer também durante o ano, não somente no primeiro dia de aula, ter novas matrículas, porque sempre tem vaga.
O NASTRO, ele faz algum tipo de acompanhamento dos alunos ao longo das Olimpíadas? Se além das aulas preparatórias, vocês também fazem algum balanço após as Olimpíadas para verificar se o desempenho dos alunos está sendo eficaz, para na próxima Olimpíada melhorar o desempenho dos alunos?
Não somente das aulas práticas, através da interação deles, né, com as perguntas, a gente tenta observar cada aluno de acordo com as perguntas e também através de simulado. Sempre tem 3 vezes do ano, no caso, é simulado. Aí através desse simulado que a gente tenta entender os alunos, se onde eles estão mais falhando, onde eles estão mais entendendo, a gente tenta focar mais naquele assunto.
Quais foram os resultados positivos dessas Olimpíadas, digamos assim? O NASTRO já auxiliou em alguma premiação? Como é que têm sido essas atividades dentro das Olimpíadas?
Na turma anterior, na 18ª Olimpíada, houve 2 premiações do nível 3. Na 17ª Olimpíada, houve 2 premiações do nível 3. E na 18ª, houve 5 premiações, né? 3 do nível 1, 1 premiação do nível 2 e 1 premiação do nível 3.
Bom, e dando continuidade ao UFPA Ensino desta semana, eu converso agora com as mães responsáveis pelos alunos que participaram da 18ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Eu recebo aqui a Eva Abreu, que é mãe da Diana, do 5º ano, a Luciana Feio, madrinha do Alisson, que é do 4º ano, e a Luciana Farias, mãe da Mariana, do 9º ano do Ensino Fundamental. Mães, eu pergunto para vocês como foi saber que os filhos de vocês estavam interessados em participar de uma Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que é uma coisa que não é tão comum assim da gente perceber, não é uma coisa que a gente costuma ver cotidianamente. É uma coisa diferente que, de certa forma, fechada a um núcleo muito pequeno ainda da população que tem acesso a esses estudos. E como foi para vocês saber dessa curiosidade deles em participar de uma Olimpíada de Astronomia?
Bom, a Diana, um certo dia, chegou lá em casa com um papelzinho lá, diz que eu tinha que autorizar lá para ela participar, fazer a inscrição. Aí eu falei, mas que dia? Sábado? Eu falei, não, eu quero dormir sábado. eu quero ficar dormindo até mais tarde, eu não vou sair sábado. Ela, não, por favor, é o meu sonho, eu quero tanto. Perturbou que eu acabei aceitando. Então eu venho com ela todos os sábados, fico, assisto as aulas. Então é muito interessante, como ela diz, eu mesma aprendo muita coisa, relembro outras. Então é muito bacana esse projeto. As professoras são excelentes, atenciosa com as crianças, porque não é qualquer um que lida com crianças assim tão bem. Todos eles são bem criativos, atenciosos com as crianças, então eu tô adorando.
Legal.
Então é isso, eu pretendo continuar, ela também, se ela não vier eu vejo sozinha.
Perfeito. Luciana?
Bem, na verdade a Mariana sempre gostou de observar as estrelas. Desde pequenininha ela sempre gostou, ela tinha maior vontade de ter um telescópio para olhar as estrelas. Então quando surgiu a oportunidade de uma vizinha minha que tem um filho no projeto, de fazer esse convite. E nós moramos bem em frente ao UFPA e não sabíamos desse projeto. Sabíamos do Clube de Ciência, não de Astronomia. Então, quando houve essa possibilidade, na mesma hora, eu vim com ela e inscrevi. E ela achou que o programa maravilhoso. A primeira aula, ela voltou simplesmente encantada. Então, o projeto é muito bom, agrega muito valor aos estudos, porque parece que ela sentiu mais vontade ainda de estudar, tanto na escola quanto no Nastro. Ela acorda bem disposta no sábado para vir, que não é toda... como ela falou, né? Toda criança que acorda disposta a vir. Então, a primeira observação dela, para ela, foi como se ela tivesse viajado à Lua e voltado. É um projeto que, além de dar mais informação para o teu filho, socializa. Os professores são, como ela disse, são bem atenciosos, nasceram para aquilo. Eles entusiasmam as crianças a quererem voltar cada vez mais, aprender mais e ter essa curiosidade. Ter a informação correta, porque a informação que nossos filhos têm hoje é internet com relação a esse assunto. Nós não temos essa informação, até porque nós não estudamos muito isso na escola. Então, agrega muito mais valor a ele, a vida e tudo.
Luciana, a madrinha do Alisson, o que você percebeu assim que chamou atenção e fez com que ele participasse dessa experiência nova?
Quero agradecer a oportunidade que o grupo oferece, né, às crianças. E, assim, ainda é um grupo restrito, mas em breve eu creio que vai expandir para atingir outras crianças. O Alisson, ele sempre foi uma criança muito curiosa e ele, desde criança, mora conosco. Eu e meu esposo, nós somos responsáveis por ele e nós soubemos do projeto através da Eva, porque ela é vizinha da minha mãe e a Diana e o Alisson são amiguinhos desde criança, desde bem pequenos. Então, a Diana adorou e contou pro Alisson, o Alisson ficou curioso e quis vir. Desde então, ele gosta muito, como a Luciana falou também, dia de sábado, ele não faz briga para acordar, ele vem. Inclusive, ele chegou até um certo ponto que teve uma vez que teve um acontecimento, fenômeno com a Lua, eu não recordo agora, e que ele me deixou doidinha, que ele queria ver a Lua, queria ver a Lua. Então, ele conseguiu pegar uma máquina digital que eu tenho, assim, profissional, e conseguiu enxergar alguma coisa da Lua pela máquina. Fora outros projetos que ele quer montar um telescópio com o meu esposo, enfim, eu achei que foi bem interessante porque despertou essa curiosidade em relação a ele. Ele tem somente 10 anos, mas eu creio que é uma ótima oportunidade, uma ótima experiência em relação ao futuro dele, né? Porque eu acho que isso daí já abriu uma porta para a escolha de uma profissão futura que ele queira seguir.
E vocês acham que isso também levou um desempenho maior na escola, em outras disciplinas, como física, matemática, química? Vocês acham que teve um interesse maior das crianças por essas disciplinas, que não são disciplinas que chamam muita atenção, que não tem uma dinâmica muito boa, mas que com essa nova experiência que o Nastro trouxe, vocês acham que eles tiveram um desempenho maior?
Sim.
Com certeza.
Sim.
Inclusive, como ele ainda não tinha visto, porque ele está no quarto ano, então ele viu esse ano a parte de planetas. Quando ele chegou na escola, ele... Lua, eu estou vendo... E isso eu já sei, porque eu vi na UFPA, então ele não teve dificuldade, ou seja, foi algo que agregou ainda mais o conhecimento dele.
Luciana?
Ele tem aquele poder, né? Quando passa o assunto na escola e os amiguinhos, os coleguinhas, meu Deus, o que é isso? Ela, já sei, eu estudei lá no Nastro. Então dá aquela, até aquela sensação de, poxa, cheguei na frente de todo mundo, sei o que está acontecendo ali. Então dá essa, como eu disse antes, dá esse conhecimento que abrange além do Nastro, né? Abrange na escola, abrange em casa, quando passa uma matéria, alguma coisa no jornal, então eles já vão à frente e já falam, eu já sei disso. Então eles vão explanar o que eles aprenderam, né, para os avós, para os tios, pelo menos ela faz isso lá em casa. Então ela já dá uma aula, e quando a gente dá aula, normalmente a gente aprende muito mais do que a gente está ensinando. Isso é muito interessante para eles, para o aprendizado e para a socialização, como eu disse novamente.
Eva, você percebeu essa mudança, o aumento do desempenho,
sim,
da curiosidade?
Com certeza ajuda, sim, na escola. Até para mim, melhorou. Como eu disse, relembro muita coisa, aprende também. As experiências que eles passam para fazer em casa também, para observar a Lua, tá? Então, isso tudo ajuda muito na concentração, observar tudo. É muito bom.
A gente conversou agora nesse bloco com as mães dos alunos que participaram da 18ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e que participam da preparação que o Nastro oferece aos sábados para eles, né? Eu conversei com a Eva Abreu, mãe da Diana, do quinto ano, ano, a Luciana Feio, que é a madrinha do Alisson, do quarto ano, e a Luciana Farias, que é mãe da Mariana. Obrigado, mães, por participarem do nosso programa. Dando continuidade no programa de hoje, sobre os 10 anos do Núcleo de Astronomia da UFPA, o NASTRO, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará. Recebemos conosco o professor coordenador do programa de pós-graduação em Física, Luiz Bassalo Crispino, que também é professor responsável pelo projeto de extensão do NASTRO, e também a bolsista Gleice Oliveira, professor para início de conversa, o que é o Núcleo de Astronomia da UFPA.
Bom, em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande para mim estar aqui novamente. A Rádio Web tem feito um excelente serviço de divulgação da universidade nas suas mais diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão. O Núcleo de Astronomia da UFPA é um centro de ciências. É um local dedicado à divulgação e popularização das ciências, em particular da astronomia e da astronáutica. Então, o NASTRO tem por principal objetivo levar a astronomia e a astronáutica ao conhecimento do grande público, através de diversas atividades, que incluem a promoção de observações astronômicas em diversos locais da cidade, tanto dentro da própria universidade como fora, a realização de eventos voltados à astronomia, a realização de oficinas para montagem de experimentos, incluindo, por exemplo, telescópios, a recepção de grupos que visitam as dependências do projeto, em particular escolas, mas nós recebemos diversos grupos, não só de escolas, e também, por último, mas não menos importante, a realização das aulas das Olimpíadas preparatórias para as Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica. Eu posso detalhar algumas dessas atividades, como, por exemplo, as observações astronômicas. Então, além das observações astronômicas regulares que nós oferecemos na universidade, geralmente oferecemos às quartas-feiras, mas também outros dias, dependendo principalmente da visibilidade do céu. Belém é uma cidade que não ajuda muito a astronomia, no sentido de que o céu, a maior parte do tempo, está mesmo nublado. Então, nós aproveitamos ali as oportunidades em que o céu encontra-se limpo e favorável às observações astronômicas para realizá-las. Mas, toda vez que há um grande evento astronômico, como, por exemplo, um eclipse, seja ele da Lua ou do Sol, ou mesmo outros eventos, como, por exemplo, o trânsito de um planeta pelo disco do Sol, como aconteceu recentemente, nós procuramos realizar essas observações astronômicas em locais públicos, de forma que mais pessoas possam ter acesso a essas observações. Foi o que aconteceu, por exemplo, em setembro do ano passado, quando aconteceu simultaneamente um eclipse lunar e uma superlua. Então, nós promovemos observações astronômicas no Forte do Castelo e ficamos ali durante toda a ocorrência do eclipse da Lua, oferecendo esse serviço da população. Realmente, esse evento teve uma repercussão bastante interessante. Foram mais de 1.000 pessoas que realizaram observações nos telescópios que nós colocamos ali à disposição da população. Um outro evento que aconteceu este ano, um evento raro, foi a observação do trânsito do planeta Mercúrio pelo disco do Sol, que aconteceu em maio de 2016. Dessa vez, nós resolvemos colocar os telescópios ao lado do Mercado do Viropeso. O evento ocorreu durante parte da manhã e parte da tarde, né? Nós chegamos lá cedo, por volta das 8 da manhã, foi feita a montagem dos equipamentos e ficamos recebendo as pessoas, então, permitindo que elas fizessem observações do sol com os filtros apropriados. É claro que a observação do sol, ela tem que ser feita com muita cautela para não causar danos à visão. Foi interessante, nesse evento em particular, foram cerca de 500 pessoas que observaram através dos instrumentos que nós colocamos ali à disposição da população. Sobre as quartas astronômicas, nós procuramos realizar todas as quartas-feiras, iniciando às 18 horas, que nós chamamos de quartas astronômicas. Então, são encontros, principalmente com a comunidade universitária, porque é realizado dentro da universidade, embora ele seja um evento aberto para toda a sociedade. Então, inicia-se normalmente com uma palestra sobre um assunto relacionado à astronomia ou à cosmologia, à astrofísica. Então, é feita uma palestra entre meia hora, uma hora, de algum ou professor ligado ao projeto ou aluno de graduação da UFPA ligado ao projeto, sobre um destes assuntos, e após isso, quando o céu permite, nós realizamos as observações astronômicas nos nossos telescópios. Quando está nublado, o que nós fazemos é simplesmente projetar o céu daquela noite como ele está, na verdade, mas que não está acessível por causa das nuvens presente naquele momento. A gente acha que astronomia é algo distante, enfim, que relação eu tenho com os astros? Então, quando a gente fala em astros, astronomia, as pessoas normalmente confundem até com astrologia, achando que os astros exercem alguma influência no seu dia a dia, no seu humor, o que não é verdade. Não há qualquer tipo de influência dos astros nesse sentido. A astrologia não é uma ciência, a astronomia sim é uma ciência. E que relação então nós temos com os astros? Apesar dos astros, digamos assim, não influenciarem no nosso dia a dia, não é? Nas nossas emoções, na nossa maneira de se relacionar com as pessoas, mas eles são responsáveis pela nossa própria existência. No nosso corpo, nós temos água em abundância, mas temos também elementos mais pesados, como o cálcio dos nossos ossos e dentes, o ferro do nosso sangue, por exemplo. Esses elementos não foram criados na Terra. Eles foram criados fora da Terra, em explosões estrelares que aconteceram muito longe daqui há muito tempo atrás e que viajaram pelo universo até chegar na região onde estava o sistema solar em formação e se condensar para formar o nosso planeta. Então, isso é muito interessante porque nós somos, nesse sentido, filhos das estrelas. Nós estamos totalmente relacionados com o universo. A nossa existência só foi possível porque a dinâmica do universo assim permitiu, produzindo esses elementos que compõem, por exemplo, o nosso corpo.
Eu queria que você enfatizasse de que forma o Nastro ele tem contribuído para o aumento do conhecimento e divulgação da ciência, da astronomia, da astronáutica, tanto em nível da educação superior quanto do ensino básico, trazendo estudantes de escolas públicas, de escolas particulares do ensino básico, do ensino médio. Como que o Nastro tem, ao longo desses 10 anos, contribuído nesse conhecimento, na divulgação e aumento desse conhecimento científico?
Então deixa eu começar falando um pouco da história do Nastro e aí eu vou chegar até o ponto que você especificou. O Nastro, ele é uma espécie de filho de uma outra ideia, de um outro centro de ciências, que é o Laboratório de Demonstrações. A ciência, em particular a física, ela é muito calcada na experimentação. Então, a experimentação é fundamental para o desenvolvimento científico. Em particular, a física, ela é uma ciência experimental. Então, é o experimento que dá a primeira e a última palavra acerca de um fenômeno físico, essencialmente. Quando eu, juntamente com um grupo de professores, retornamos à Universidade Federal do Pará, depois da realização da nossa pós-graduação, mestrado, doutorado, nós percebemos que, no Estado como um todo, como acontece no Brasil inteiro, na verdade, existe uma carência muito grande da realização de atividades experimentais nas salas de aula, nas escolas, sejam elas escolas públicas ou privadas. As aulas sobre ciências, elas constituem quase que totalmente em exposições, aulas expositivas em que o professor vai e fala sobre um determinado assunto, no máximo projeta com o auxílio de um projetor de slides ou com um data show, né? Algumas imagens relacionadas ao assunto que ele está explanando. Mas é muito difícil você ver um professor chegar e realizar um experimento em sala de aula ou a escola ter um laboratório e esse professor levar os alunos ao laboratório para a realização de atividades experimentais relacionadas com aquela disciplina, como a física, a química, a biologia. Nós resolvemos, então, criar esse laboratório de demonstrações, como nós o chamamos, justamente para a realização dessas atividades experimentais. Tanto na parte da formação dos professores, ou seja, para que os professores aqui formados pela Universidade Federal do Pará, pudessem, ao ministrarem suas aulas nas escolas, ter a formação suficiente para realizar essas experiências nas aulas, porque muitas vezes o professor não realiza essas experiências porque nunca aprendeu como fazer. Quanto para oferecer esse serviço às escolas, ou seja, se as escolas não têm laboratórios ou mesmo os professores não apresentam essas atividades experimentais para os seus alunos, nós então recebemos grupos de alunos na universidade para a realização dessas aulas experimentais ou aulas demonstrativas, interativas, lúdicas. Boa parte desses experimentos são inclusive construídos com materiais de baixo custo, de fácil reprodução, portanto, até pelo próprio professor, mas também pelos alunos. E um subgrupo, digamos assim, desse que constituiu o Laboratório de Demonstrações, era muito interessado em astronomia. Então, resolveu criar, dentro do Laboratório de Demonstrações, um clube de astronomia. Isso por volta de 2004, 2005. E a recepção, digamos assim, a receptividade dessas atividades pela sociedade foi tão grande que rapidamente constituiu-se o Núcleo de Astronomia, que foi iniciado em 2006, portanto há 10 anos atrás, em que nós oferecíamos então essas apresentações sobre astronomia, além também da realização das observações astronômicas oferecidas para a população. E nessa época já existiam as Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica e nós pensamos então em realizar essas aulas preparatórias para as Olimpíadas, especialmente para essa comunidade que vive no entorno da universidade, a maior parte delas de escolas públicas. Nesse contexto surge o NASTRO em 2006, oferecendo, na verdade, com o objetivo principal, como eu falei, de aproximar a população da astronomia, da astronáutica, da cosmologia, do universo, na verdade, que nos cerca. É algo fascinante, por exemplo, você, né, quer dizer, você acha o Sol numa estrela, será que essa é a única estrela no universo? As crianças se perguntam. Aí, de repente, não é, você chega e diz, não, essa não é a única estrela do universo. Só na nossa galáxia existem centenas de bilhões de estrelas, além do Sol. E no universo existem outras centenas de bilhões de galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas. Então, o universo é imenso, muito provavelmente infinito, com muitas estrelas, com a possibilidade de inclusive da existência de planetas que giram em torno dessas estrelas e, quem sabe, até alguns deles abrigando vida. Hoje nós sabemos, por exemplo, já foram detectados indiretamente centenas de exoplanetas. O que são exoplanetas? São planetas que giram em torno de uma estrela que não o Sol. Planetas constituindo outros sistemas solares além do nosso. Muito bem. Então, essas atividades, na verdade, são coisas interessantes porque a gente vai encontrar, eu gosto muito de história da ciência e da tecnologia, em particular, né, da história da ciência e tecnologia na Amazônia. E quando a gente vai procurar, a gente encontra registros da realização de atividades de observação astronômica muito antigos. Inclusive, eu, por exemplo, cheguei a localizar um no século XIX, em que havia a passagem de um grande cometa que era visível da Terra e que, em vários lugares do mundo, organizaram-se observações astronômicas, inclusive aqui em Belém do Pará. Na verdade, quando esses serviços são oferecidos para a população sabe aproveitá-los. A Amazônia é um grande desafio, acima de tudo, né? Quer dizer, a maneira como eu vejo a Amazônia é assim, é como um grande desafio. Porque aqui há tanta coisa por fazer, há tantos serviços para você oferecer à população, especialmente aqueles relacionados com difusão e popularização de ciência e tecnologia, que você muitas vezes fica paralisado sem saber até por onde começar. E nós fizemos isso, nós resolvemos começar. Começar com o laboratório de demonstrações, com o Núcleo de Astronomia e o Museu Interativo da Física, que são projetos, né, que têm por finalidade aproximar a população de Belém, do estado do Pará e da Amazônia, da ciência e dos desenvolvimentos tecnológicos que dela decorreram. Então, por exemplo, não há na região amazônica um curso formal de astronomia. Quer dizer, se você quiser fazer um curso de astronomia, ele não é oferecido em toda a região amazônica. Nem nós o oferecemos. Quer dizer, a Universidade Federal do Pará não oferece, por exemplo, um curso de graduação em astronomia. Mas a maioria das pessoas que acabam por se dedicar à astronomia entram na academia, nas universidades, por outros cursos, principalmente o curso de física. Então, como nós temos aqui o curso de física, nós resolvemos oferecer essa possibilidade de dar uma espécie de preparação preliminar para que as pessoas interessadas em fazer a sua pós-graduação, por exemplo, em astronomia, que tivessem então essa oportunidade. E assim tem sido feito. Quer dizer, algumas pessoas, inclusive nós temos agora uma das pessoas que ajudou a criar o NASTRO, uma das alunas que participou desse processo inicial de criação do NASTRO em 2005, 2006, hoje está fazendo mestrado profissional em astronomia no IAG, na Universidade de São Paulo. E outros alunos também têm esse interesse. Mas o que acontece é o seguinte, como eu disse, né, há tantas oportunidades, há tantas possibilidades na nossa região, que assim, muitas vezes você acaba sendo desviado pelo meio do caminho para fazer outras coisas que são igualmente interessantes, mas que se mostram, digamos assim, mais acessíveis naquele momento. Então, o nosso objetivo é permitir para que aquelas pessoas que tenham interesse em astronomia encontrem um local que ofereça atividades que elas possam dar vazão a essa vontade, a essa curiosidade. Nesse sentido, por exemplo, nós oferecemos alguns eventos dedicados quase que exclusivamente à astronomia. Por exemplo, no passado, em parceria com o Observatório Nacional, nós fizemos a Escola de Cosmologia, Astronomia e Astrofísica, em que pesquisadores do Observatório Nacional vieram até a UFPA e, em parceria com professores da UFPA, ofereceram minicursos, seminários e até atividades de divulgação científica. Também realizamos duas escolas em parceria parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em que, novamente, pesquisadores do INPE vieram aqui e ministraram palestras, minicursos em parceria com professores da UFPA. Então, o objetivo é sempre esse, né? De oferecer um serviço que, de outra forma, não estaria disponível à população. Agora, esse é um serviço, assim, de ensino superior, que tem um alcance significativo, uma abrangência significativa, mas que, assim, em termos de número de pessoas atingidas, né, nem se compara com as atividades que nós realizamos para o ensino médio, né, que essas, sim, alcançam milhares de pessoas por ano nessas atividades públicas que nós oferecemos. Nos últimos anos, em parceria com órgãos do governo, nós realizamos mostras, exibições, observações astronômicas nos mais diversos municípios do estado do Pará. E isso é fascinante, quer dizer, você promover, imagina, quer dizer, uma pessoa que nunca olhou num telescópio, nunca viu, por exemplo, os anéis de Saturno, os satélites de Júpiter, nunca viu uma outra galáxia num telescópio, nunca viu uma nebulosa, um berçário estelar, é realmente uma visão fascinante. De alguma maneira, mexe com o ser humano porque ajuda a colocá-lo no contexto do universo em que ele está inserido. Isso é muito importante. O nosso universo tem, acredita-se, cerca de 14 bilhões de anos, e muito provavelmente é infinito. Existem centenas de bilhões de galáxias, como a Via Láctea, que é a nossa galáxia, como eu falei, cada uma delas com centenas de bilhões de estrelas. Então, quer dizer, você perceber que você vive num pontinho minúsculo do universo, que você é um ser minúsculo do universo, quer dizer, o seu tamanho é cerca de um metro quando o universo é infinito. Você vive cerca de 100 anos quando o universo, ele próprio, viveu, né, 14 bilhões de anos. Então você percebe que há algo muito maior, que é o próprio universo no qual você está inserido. Então, eu acho que isso nos ajuda até nas nossas reflexões sobre o nosso papel no mundo em que nós vivemos. Nos faz sentir, na verdade, nos contextualiza no universo em que nós estamos inseridos.
Agora, professor, você falou do interesse de alguns estudantes universitários sobre a questão da astronomia, mesmo a UFPA não ofertando exclusivamente e especificamente esse curso. Com relação à produção científica voltada para a astronomia, houve um crescimento também dos alunos interessados em fazer artigos, em produções científicas voltadas exclusivamente para a astronomia e que, por seguinte, viraram mestrado, doutorado em outras instituições que foram possibilitadas graças à criação do Núcleo de Astronomia da UFPA. Houve esse aumento de produção científica?
Sem dúvida, veja só. A astronomia, ela é por si bastante interdisciplinar. Então, como eu disse, ela se relaciona com a física, com a química. Inclusive hoje, por exemplo, existe um ramo, uma evolução, digamos assim, da astronomia mesclada com a biologia, que é o que nós chamamos de astrobiologia. Então, assim, eu mesmo, para citar o meu caso particular, né? Eu migrei para o estudo das ciências por intermédio da astronomia. Eu queria ser astrônomo, gostava, né, de observar o céu quando criança e tudo. E assim, aqui não existia curso de astronomia, e mesmo durante o processo, esse meu interesse pela astronomia, eu acabei me interessando por uma coisa um pouco diferente, mais relacionada, que é a cosmologia, que é a ciência que estuda o universo como um todo, que também não tem um curso de graduação em cosmologia. Então, a física, ela meio que congrega esses interesses. Então, eu acabei fazendo física. Iniciei aqui o meu curso de física na UFPA, aí depois fui terminá-lo na Universidade de São Paulo. Eu continuo gostando de astronomia, cosmologia, gravitação. E hoje eu trabalho com teoria quântica de campos em espaços curvos, trabalho com buracos negros, que, de certa forma, são corpos que estão no universo. São objetos que estão no universo. No centro de cada galáxia há um buraco negro, há aqueles buracos negros que existem populando as galáxias e que não estão no seu centro, buracos negros menores. No centro da nossa Via Láctea, muito provavelmente, há um buraco negro com milhões de massas solares, como se milhões de sóis estivessem colocados juntos. Então, eu me dedico ao estudo desse tipo de ciência, da ciência relacionada com a gravitação, com a relatividade geral, com os buracos negros. Então, de alguma forma, você percebe essa interdisciplinaridade, essa inter-relação da astronomia com as outras ciências faz com que muitas pessoas façam estudos relacionados com a astronomia. Então, algumas pessoas que ingressaram na universidade e que começaram o seu interesse no núcleo de astronomia acabaram se tornando nossos alunos de pós-graduação, em particular meus alunos, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então, apesar de, digamos assim, nós não temos nenhuma pessoa até o momento com um doutorado em astronomia, quer dizer, que seja, tenha passado pelo núcleo de astronomia, mas temos várias pessoas que estão fazendo sua pós-graduação em física, estudando assuntos correlacionados com astronomia. Então, de certa forma, o núcleo de astronomia tem exercido esse importante papel, que é de oferecer às pessoas o entendimento de certos fenômenos, em particular relacionados com astronomia, que de outra forma não estariam disponíveis. E uma coisa que é interessante, que está relacionado com esses centros de difusão e popularização de ciência, é que muitas vezes eles são a porta de entrada do jovem para que ele se entenda melhor e que descubra no mundo da ciência e da tecnologia qual é realmente aquela área ou aquela sub-área que ele tem maior interesse. Então ela permite que aquele desejo infantil, que aquela vontade de criança evolua na maturidade para aquilo que é realmente a vocação desse jovem quando se torna um cientista, um pesquisador.
Gleice, há quanto tempo você é bolsista do Nastro e como tem sido essa experiência para você?
Bom, sou bolsista no Nastro desde 2011. A experiência que eu venho ganhando no projeto, posso dizer que só é coisas boas, porque relacionado ao curso, que eu aprendo muita coisa lá em relacionada à teoria, o Nastro, ele... Trabalho muito com a prática, né? Receber turmas, dar palestras, viagens através do projeto também, a interação com o público, com os alunos, afinal de contas, o meu curso ele é licenciatura para trabalhar com ensino fundamental maior. E o Nastro, através dessa experiência, eu aprendi a trabalhar com o público muito antes até mesmo de atuar na minha profissão, só através da experiência com o projeto como bolsista.
Como é que tem sido para você esse contato com estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, que muitas das vezes tem no Nastro uma primeira visão prática sobre astronomia, sobre física? Como é que tem sido para você trabalhar com pessoas que não estão no ensino superior e que têm essa curiosidade mesmo de saber o que se trata a física, a astronomia? Como é essa relação?
Eu sei. Bom, a astronomia é um assunto que chama muita atenção, não somente dos adultos, como também das crianças, né? Então eu deixo eles super à vontade. Primeiro eu pergunto o que eles queriam mais saber, porque como a gente tem um tempo curto, devido a ser muitas turmas, a gente faz um rodízio com os outros projetos, geralmente tem um pouco, alguns minutos só com eles. Então eu deixo eles à vontade para saber, tirar a curiosidade deles, algumas dúvidas, aí eu foco naquilo que eles mais querem saber. Também em relação a as oficinas, que é uma forma de lidar com o público, porque a gente está interagindo com eles, fazendo perguntas e, ao mesmo tempo, demonstrando alguns conceitos que chamam a atenção deles, que eles querem tirar as dúvidas.
Bom, você está no projeto desde 2011. Alguma vez já aconteceu de um aluno do ensino fundamental, do ensino médio, que, por curiosidade, fez a visita no Nastro, se sentiu muito à vontade com tudo aquilo e fez o vestibular para o curso de física e que hoje está junto do curso, trabalhando, está tendo esse contato mais de perto com a astronomia?
Acontece de alunos do próprio curso mesmo de física, eles vão lá visitar o projeto e falam: ah, eu já visitei o projeto, eu vim aqui a última vez com a minha escola, eles falam o nome da escola, e eles falam assim, até falam: ah, lembro também de vocês explicaram certos assuntos, eles voltam lá para tirar as dúvidas, só que agora as dúvidas deles já têm um conceito melhor, um conceito mais formado em relação àquilo que eles querem aprender, até mesmo talvez em colaborar também com o projeto.
Bom, você está ouvindo o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre as atividades produzidas e realizadas pelo Núcleo de Astronomia da UFPA, o Nastro. Nós vamos para um pequeno intervalo, continue conectado conosco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Ensino.
Estamos de volta com o UFPA Ensino e hoje falamos sobre as atividades produzidas e realizadas pelo Núcleo de Astronomia da UFPA, o Nastro, que no estúdio estão o professor Luiz Bassalo Crispino, que coordena o programa de pós-graduação em Física, e o Núcleo de Astronomia da Universidade Federal do Pará. Também a bolsista do CNPq do Nastro, Gleice Oliveira. Professor, o Nastro atua em parceria com outros órgãos que incentivam a divulgação do ensino das ciências e da astronomia aqui no estado. Como é essa relação, além daqui do Estado, outros órgãos que financiam o projeto, como é essa relação entre eles?
O Núcleo de Astronomia, ao longo dos seus 10 anos, participou de projetos executados com financiamento de diversos órgãos, como, por exemplo, a FINEP, financiadora de estudos e projetos, Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, o CNPq. Esses projetos, eles nos permitiram a aquisição de equipamentos, tanto de equipamentos demonstrativos que a gente utiliza, como maquetes do sistema solar ou uma reprodução do sistema Terra, Sol, Lua para explicar os eclipses, como telescópios. Hoje nós temos um significativo conjunto de telescópios, tá certo? Tanto refratores, como refletores, como cassegranianos, que nos permitem realizar excelentes observações, assim, no nível da astronomia amadora. Então, esses projetos possibilitam não só a compra de material permanente desses equipamentos, mas também material de consumo, que são necessários ali para o nosso dia a dia, também a parte de tecnologia de informação e comunicação, por exemplo, compra de computadores, impressoras, permitem o pagamento de bolsistas, como é o caso da própria Gleice, que está aqui com a gente hoje, que é uma bolsista do CNPq, é bolsista de extensão. Eu acho que o nosso principal parceiro, ou a nossa principal parceira, ao longo desses 10 anos, tem sido a própria UFPA, através da sua Pró-Reitoria de Extensão, não é que tem financiado, digamos assim, o projeto ininterruptamente durante esses 10 anos, concedendo basicamente de uma a duas bolsas de extensão. Então, eu acho que no Brasil inteiro há essa consciência da importância de se financiar esses projetos que aproximam a ciência e tecnologia da sociedade. Tanto que hoje, no CNPq, existe uma área que se dedica exclusivamente a isso, que é a área de divulgação científica, e que inclusive lança editais que financiam projetos e propostas que se transformam em projetos nessa área, exclusivamente nessa área de divulgação de ciência e tecnologia. Em particular, nós temos um projeto em andamento, num edital exclusivo de difusão e popularização de ciência, que financia 6 bolsas de graduação, mais uma bolsa já de nível superior, além da possibilidade de aquisição de equipamentos e material de consumo. Então, quer dizer, hoje nós temos um auxílio significativo de agências de fomento nacionais, que nos trazem ainda uma responsabilidade maior, quer dizer, no sentido de que, olha, essas instituições, esses órgãos estão apostando na gente para que a gente realmente possa oferecer esse serviço para a comunidade.
Falando um pouquinho das visitas agendadas que as escolas fazem ao NASTRO, eu queria que vocês enfatizassem como é que é a metodologia de ensino que vocês repassam para as crianças, para os adolescentes, para os jovens que acompanham mais de perto a experiência prática desenvolvida dentro do NASTRO com relação a física e a astronomia.
Cada grupo que chega é um grupo diferente, não é? Então, normalmente, se é uma escola, a gente separa se é uma escola de ensino fundamental, uma escola de ensino médio. Se a gente chama de fundamental menor ou fundamental maior, quer dizer, os primeiros anos do ensino fundamental ou os últimos anos. Então, essencialmente, a gente toca nos mesmos conceitos, mas a linguagem com a qual nós discutimos e ensinamos os assuntos relacionados a esses conceitos é que vai mudar de acordo com o público. E eu diria assim, que o nosso maior desafio é quando das mostras e feiras de ciências por todo o estado. Quer dizer, quando você chega e recebe o pai com o filho no colo, por exemplo, né? Ou o avô com o neto adolescente, que você tem que explicar ao mesmo tempo para um adulto ou para uma criança um mesmo conceito. Então, daí a importância da utilização dos experimentos, que nos auxiliam, nos facilitam, na verdade, o ensino e a aprendizagem desses conceitos. Quer dizer, como é que você vai explicar as fases da Lua? Como é que você vai explicar por que o Sol brilha, por exemplo, não é? Então, quer dizer, é claro que você pode falar isso no nível de educação superior, falando, no caso do brilho do Sol, de reações termonucleares, fusão de átomos de hidrogênio em átomos de hélio, etc. Mas você vai falar da partícula de luz, o fóton, quer dizer, que são conceitos, você pode explorar o conhecimento que aquele aluno de ensino superior já tem. Mas quando se trata de uma criança, não é? Quer dizer, você tem que procurar mergulhar no universo dela e tentar fazer com que ela compreenda esses conceitos.
Então, falando desse ensino fundamental mais básico, assim, que é o nível 1, por exemplo, são utilizados materiais lúdicos que facilitam a compreensão dessas crianças com relação à astronomia, que às vezes pode parecer um assunto mais complexo. Para crianças de 5, 6 anos de idade, por exemplo, são utilizados, além dos experimentos, outros materiais lúdicos?
Sim, além dos experimentos, são utilizadas as oficinas, né? Que demonstramos ali para as crianças a forma, é uma forma delas entenderem, por exemplo, uma oficina do sistema solar, só falar para uma criança, assim, a distância em escala para eles, ou a escala, no caso, de tamanho para eles não vão meio entender. Mas a feita que a gente constrói uma oficina, constrói o tamanho certo em relacionado a um certo tamanho do sol, por exemplo, um sol de 80 centímetros, ele já consegue entender. No próprio projeto, tem um painel na parede com o sistema solar em escala de tamanho com um sol de 2 metros. Aí ele já consegue ter uma noção em relação ao sistema solar, o tamanho, por exemplo, do planeta Terra relacionado ao tamanho do sol. São através de oficinas, principalmente também, que conseguimos interagir com esses alunos do ensino fundamental.
Professor, esses experimentos, eles poderiam ser utilizados em sala de aula das escolas públicas, das escolas do ensino básico para essas crianças, ou são experimentos que detêm um pouquinho mais de alto custo? Como é que essa questão de repassar para essas crianças que simplesmente elas não venham apenas no Nastro ter acesso a essas experiências, mas que os professores possam levar até as escolas esses experimentos? É possível?
Nas demonstrações de ciências de uma maneira geral, você pode tanto utilizar os equipamentos industrializados quanto os equipamentos de baixo custo, como você disse. Todos eles têm vantagens e desvantagens. Os equipamentos industrializados são sofisticados, são ótimos nas demonstrações, realmente são luxos, que realmente, quando você pode lançar a mão deles para explicar, é maravilhoso, porque imagina lá uma réplica do sistema solar construída com toda a dinâmica, girando no período, digamos assim, em escala, mas correto, quer dizer, com um movimento relativo que dê para você perceber que o planeta interno gira mais rápido, o planeta externo gira mais devagar, né, os tamanhos relativos, as distâncias relativas, isso é maravilhoso. Mas essas coisas não só são caras para aquisição, mas quebram com o uso. Então, muitas vezes, quer dizer, você até compra um equipamento desse, mas aqui daqui a uns 2, 3, 4 anos ele quebrou e você, né, conseguir recurso de novo para montar. Então, essa é a questão. Eles são muito eficientes, mas duram um certo tempo que não te permite usá-los, né, quer dizer, durante toda a vida de uma escola, por exemplo. Tem que ser repostos e são caros. Os equipamentos de baixo custo, eles já são facilmente construídos, ou seja, qualquer escola pode construí-los, mas aí a durabilidade deles é muito menor, porque são feitos com materiais, como o próprio nome sugere, né? Alternativos de baixo custo. Então você usa plásticos, você usa EVA, você usa para essas maquetes de sistema solar, mas com o tempo elas rasgam, elas sujam. Então você tem que construir novos. Daí nós temos investido também na capacitação dos professores para que eles possam fabricar esses experimentos alternativos. Mas isso tudo, eu acho que há uma dificuldade grande de implantação desse sistema na educação brasileira. Porque se você quer utilizar os equipamentos industrializados, você vai ter que dispor de recursos suficientes para isso, né? Então você vai destinar uma parte ou diminuir uma parte do seu lucro para investir num laboratório de qualidade ou na compra de equipamentos de qualidade. Por outro lado, se você quiser que os seus professores façam isso, você precisa destinar uma carga horária desses professores para esse tipo de atividade. E para um sistema que visa majoritariamente o lucro, ambas alternativas estão comprometidas. Entende? Porque você nem quer dispor de recursos para comprar laboratórios pré-fabricados e nem quer dispor de recursos na forma de carga horária dos professores para pagar para que eles montem os experimentos que vão depois utilizar na sala de aula. Mas isso é muito importante. Como eu disse, né, quer dizer, se você quer cientistas, você precisa de laboratórios. Entende? Isso é fundamental. E no momento em que o país perceber isso, talvez nós mudemos a nossa realidade. Então, hoje em dia, quando o que, que a sociedade quer dos seus filhos? Majoritariamente. Hoje, quais são as profissões mais cobiçadas ou mais cobradas? As pessoas tendem a advocacia, medicina, quando muito uma engenharia, quer dizer, com um enfoque um pouco mais tecnológico. A nossa sociedade precisa acordar para o fato de que se ela quer desenvolver o país, ela tem que investir em ciência e tecnologia. E investir em ciência e tecnologia significa proporcionar laboratórios de qualidade nas escolas básicas. E esse é o grande desafio. Quer dizer, quando nós conseguirmos mudar esse paradigma, entende? De que, olha, para eu ter uma escola, basta eu contratar uma meia dúzia de professores bons, né, ditos bons pela sociedade, e eles vão lá dar aulas meramente expositivas para os alunos. Com isso, a gente consegue que os nossos alunos passem no Enem. Porque o próprio Exame Nacional de Admissão, que é utilizado pelas universidades,
ele não valoriza absolutamente as atividades experimentais. São questões meramente de marcar, entende? Quando muito, assim, uma elaborada de os processos seletivos alternativos que têm questões discursivas, mas nenhum deles requer habilidades experimentais para os seus alunos. Que tipo de formação nós estamos dando para os nossos jovens? Aí depois, o grande desafio do país é a inovação. Mas como você vai fazer uma atividade verdadeiramente inovadora? Você vai criar uma coisa nova, um equipamento novo, fazer um desenvolvimento tecnológico novo, se os seus jovens não têm acesso a laboratórios? Então, quer dizer, ou a gente repensa essa situação, ou nós não vamos conseguir transformar o país em uma nação que realize inovação. Eu costumo relacionar diretamente essas duas coisas, práticas inovadoras, tá certo? A realização de inovação no país com os laboratórios nas escolas, a realização das atividades de laboratório nas escolas. Quando você culmina o ensino médio, quer dizer, chega o terceiro ano, que é o ano pré-universitário, não é que é o nós chamamos mais ou menos assim, os alunos têm aula de manhã e de tarde. Mas o que são essas aulas? Aulas meramente expositivas, mais do mesmo o tempo todo. É o professor ensinando a fazer um exercício, é ele ensinando teoricamente um conceito, escrevendo no quadro, no máximo projetando uma imagem. Mas em momento algum, quase, os alunos vão para os laboratórios para realizar atividades experimentais, onde eles veem aqueles conceitos, aquela ciência acontecer diante dos olhos dele dinamicamente, através de um experimento, por exemplo. Esse é o grande desafio. Mostrar para as mentes, digamos assim, que dirigem esse país, que é fundamental se investir na experimentação na educação básica para a transformação do país, para o avanço científico e tecnológico desse país.
Professor, tem sido pensado novos projetos, novas atividades, novas campanhas que envolvam o núcleo no futuro, a longo e curto prazo? Tem sido pensado novas estratégias para que ele consiga ser valorizado para mais 10 anos de vida?
Olha, eu vou te dizer uma coisa. Nós estamos entre 50 mil e 100 mil pessoas atendidas em termos de público ao longo desses 10 anos. Então, só isso, não é? É suficiente para dizer, olha, vida longa é esse projeto. Realmente, nós estamos no caminho certo. Então, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas que nós estamos fazendo, já temos sucesso garantido aí para os próximos 10, 20, 30 anos. É claro que novas tecnologias vão surgindo, novas ideias vão surgindo e estão constantemente incorporadas essas novas ideias ao projeto, através de novas ações. Por exemplo, uma coisa que deu muito certo foi essa parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que nos permitiu ir até os municípios. Porque cada viagem que você faz, imagina, né? Quer dizer, o transporte dos equipamentos, o transporte dos bolsistas, a estada desses bolsistas, né, por um fim de semana, por exemplo, isso tudo envolve custos. Quando isso é disponibilizado para nós, quer dizer, a gente faz um trabalho maravilhoso. E uma prova disso é só, nós temos um sítio na internet, né? Então você vai ver, por exemplo, as imagens dessas diversas viagens que nós fizemos por todo o estado do Pará, levando a astronomia e ciências correlatas para a população. Agora, talvez as principais estratégias seriam para captação de recursos para financiar esse tipo de ações. Isso realmente é que seria o grande desafio. Mas isso tem muito mais a ver com uma política de Estado do que propriamente com a nossa capacidade. Porque projetos nós sabemos fazer, mas é preciso lançar editais, é preciso criar vias de fomento para esse tipo de ação. Toda vez que nós fomos convidados, eu não me lembro de quando de nós termos dito um não para uma ação de difusão e popularização. Então, todas as vezes que fomos convidados, fomos, e mais que isso, criamos essas alternativas, mesmo na ausência desses recursos, não é? Mobilizando a nossa própria equipe ou pessoas que estejam dispostas a colaborar para a realização de atividades, como foram essas observações públicas que organizamos no Forte do Castelo e no Mercado do Vero Peso. Mas é preciso, sim, de uma política de Estado que reconheça a importância dessas ações e que as fomente e que injete recursos nessas ações.
Tá certo. Bom, nós chegamos ao final de mais um programa. Hoje recebemos o professor Luiz Bassalo Crispino, que coordena o programa de pós-graduação em Física e o Núcleo de Astronomia da UFPA, a colaboradora e bolsista do CNPq do Nastro, Gleice Oliveira, e os estudantes que se prepararam para as Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica. Eu quero agradecer a participação de todos vocês. Obrigada, professor.
Eu que agradeço. Obrigado.
Obrigada, Gleice. E obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O programa UFPA UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. Apresentação, produção e roteiro, Denise Salomão, com gravação e montagem de Éder Monteiro e João Nilo, supervisão e edição Fabrício Queiroz e Elissandra Batista, coordenação geral, professora doutora Rosane Steinbrenner. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.